Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de fevereiro dos fundos listados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, apresentou um volume médio diário de negociação na B3 de 15,5 milhões de reais por dia, mais do que o dobro da média dos últimos 12 meses. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, anunciou dois novos contratos de locação no ativo Caxias Park, com a ocupação do empreendimento tendo alcançado a taxa de 44%. O Vino, nosso fundo de escritórios, firmou um novo contrato de locação para 439 metros quadrados do edifício Brooklyn Business Square, com a taxa de ocupação do fundo aumentando para 95,7%. O Viur, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 6,7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,5%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de 7 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,8% sobre a cota de mercado ao final do mês. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 8 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim, o VICA, nosso FIAGRO imobiliário, distribuiu 11 centavos por cota no mês, apresentando uma alocação em 31 ativos com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de fevereiro dos nossos fundos, tenho hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do VILG, a Erika Souza, do VINO, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáforo, do VIUR, o Gustavo Curti, do VECRI e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head de Análise de Crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de fevereiro.
Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Em fevereiro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ 1,00 por cota, enquanto o resultado gerado foi de 77 centavos por cota. Parte da distribuição de rendimentos do mês vem do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado. A estimativa de distribuição média de rendimento se mantém entre R$ 1,00 e R$ 1,10 até junho de 2024. Após a distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,57 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. O portfólio do fundo iniciou o ano de 2024 apresentando melhora em praticamente todos os seus indicadores operacionais. O NOI caixa por metro quadrado cresceu 3,8% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Ao mesmo tempo, os níveis de inadimplência líquida e descontos apresentaram melhoras nos resultados que em 2023, com reduções de 4,9 pontos percentuais e 1,2 ponto percentual, respectivamente. Além disso, o aluguel das mesmas lojas, as vendas das mesmas lojas e o fluxo de veículos no mês de janeiro apresentaram um crescimento de 3,3%, 2% e 1,7%, respectivamente, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. A partir do dia 1º de março, uma administradora do Grupo Tacla assume a gestão do Shopping Estação Curitiba. O Grupo Tacla possui forte presença no sul do Brasil, especialmente na cidade de Curitiba, o que beneficiará a gestão do shopping através de sinergias com seus outros empreendimentos. Estes benefícios serão reforçados pelo alinhamento estratégico que temos com o grupo devido à sua participação no Shopping Estação. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de fevereiro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de 56 centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro trimestre de 2024, que se encontra entre 55 e 65 centavos por cota. Em fevereiro foram assinadas duas novas locações no ativo Caxias Parque, localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Os contratos de locação foram firmados para o Galpão 3, o G3, com empresas do setor de transporte e logística e do setor editorial. As locações foram para os módulos 104B, de 640 metros quadrados, e para os módulos 101, 102 e 103, de 3.800 metros quadrados, totalizando 4.500 metros quadrados de área bruta locável. Com as novas locações, a taxa de ocupação do ativo alcança 44%, restando assim disponíveis dois módulos no G3, que se encontram em processo de assinatura de novas locações para inquilino já presente no condomínio, e a totalidade do G1, de 40 mil metros quadrados. A gestão continua empenhada na comercialização desses espaços e trará novas informações assim que as novas locações ocorrerem. Ainda no mês de fevereiro, em relação ao ativo Porto Canoa Log, localizado em Serra, Espírito Santo, foi assinado o contrato de locação do módulo B4, de 5.100 metros quadrados de área bruta locável. A locação terá duração de 2 meses e foi firmada com inquilino do segmento de transporte e logística, que já possui mais de 30 mil metros quadrados locados no condomínio, demonstrando a importância do empreendimento em sua operação. Já foi sinalizado interesse por parte do locatário pela postergação deste vínculo temporário. Em relação à liquidez média diária do fundo, o mês de fevereiro apresentou uma liquidez de 2,7 milhões de reais. Já em relação aos vencimentos contratuais, seu prazo médio de vencimentos é de 3,8 anos, e 65% deles apresentam vencimentos a partir do ano de 2027. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. A ocupação financeira é de 87%, sendo 31% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigada, Matheus, e olá a todos. Neste mês, o Vino assinou um novo contrato de locação para 439 metros quadrados do edifício Brooklyn Business Square. A Bem Fácil Digital, uma fintech, será a nova locatária do prédio. O contrato de 60 meses conta com apenas um mês de carência, uma vez que o espaço já se encontrava pronto e mobiliado. A nova locação representa um incremento de 0,52% na taxa de ocupação do portfólio, que passa a ser de 95,7%. Já no BMA Corporate, a Casa de Saúde São José, que é ocupante de um dos andares, passou por uma reestruturação interna, que separou suas operações em duas empresas. A Casa de Saúde São José, que continua com a operação clínica, e o Laboratório de Performance Humana, que passa a ocupar parte do andar. Dessa forma, o contrato de locação passou por uma renegociação e por um desdobramento. Os contratos passam a vigorar neste mês e são vigentes até 2028. O fundo segue apresentando bons indicadores operacionais, com uma taxa de ocupação acima de 95% e mais de 2 anos com 100% de adimplência da receita faturada. Neste mês, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,055 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 8,9%. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de fevereiro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de 0,8%, acumulando 1,5% no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, subiu 1% no mês nos 129 mil pontos e acumula queda de 3,85% no ano. No mesmo mês, a rentabilidade total do VIF, que considera a variação patrimonial da cota somada aos rendimentos distribuídos no mês, foi de 0,5%, o que representa 0,3 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no período. Com relação às movimentações, no mês de fevereiro, o fundo negociou mais de R$ 11 milhões de reais entre compras e vendas. No lado das vendas, vale destacar novamente a realização de ganhos em KNCR e KNIP, que juntos somaram quase R$ 70 mil em resultado, além da continuação do desinvestimento em HSML. Nos investimentos, a principal compra do mês foi XPML através da última emissão do FI de Shopping. Além disso, LVBI, RBRR, MXRF e CPTS foram outros papéis que aumentamos posição no mês. Olhando para o resultado do VIF, no mês de fevereiro o fundo gerou 8,1 centavos por cota e distribuiu 7,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,8% sobre a cota de fechamento do mês na B3. A gestão estima que esse deve ser o novo patamar de distribuição de rendimentos do VIF para o primeiro semestre de 2024. Nessa linha, convidamos todos a acessarem o nosso último relatório gerencial, onde temos uma nova seção indicando a estimativa da distribuição de rendimentos, com o objetivo de aumentar a previsibilidade da renda para os cotistas. O fundo ainda encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 9,3 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de fevereiro, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 38% da carteira. No segmento de shoppings, nossa exposição era de 21% e nos segmentos de logística e escritórios, o fundo fechou em 18% e 16% em cada, respectivamente. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos.
Obrigado, Luiz, e olá a todos. No mês de fevereiro de 2024, o time de gestão renegociou os termos do CRIANIMA com o objetivo de estender o horizonte de caixa disponível do fundo. Os termos negociados incluem uma carência de 75% da amortização devida nos próximos 24 meses, contados a partir do pagamento previsto para março de 2024, e teve como contrapartida a remoção da carência de juros que o fundo ainda tinha direito no curto prazo e um aumento de 50 bips na taxa, que antes era de IPCA mais 5,6 e passou a ser de 6,1%. A combinação desses efeitos equivale a um aumento de 1,6% no valor presente da dívida, como contrapartida a uma extensão importante no prazo de caixa do fundo. Neste mês, o fundo também anunciou uma distribuição de rendimento de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,5%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,4 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 8,6 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o VIUR em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo fundo até dezembro de 2024 se situa entre 6,6 e 7,2 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de fevereiro, o VCRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 8,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 12,05% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustado pela distribuição de rendimentos anunciada, encerrou o mês de fevereiro cotado a R$ 8,47, o que equivale a uma variação de menos 0,1% no mês, que somado aos rendimentos distribuídos, representou uma rentabilidade total de 0,9% em fevereiro, o que equivale a 0,1 pontos percentuais acima do retorno do IFIX neste mês. No fechamento do mês de fevereiro, o fundo possuía 42 emissões de CRIs em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 92% do PL, além de uma alocação em 4 fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5,2% do PL. Em fevereiro, o fundo gerou um resultado caixa de 9,4 centavos por cota, que foi influenciado pelo fluxo de recebimento dos ativos em carteira do fundo. Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira atualmente, estimamos uma distribuição de rendimentos entre 7 centavos por cota a 10 centavos por cota até abril de 2024, inclusive. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de fevereiro, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 13,46% ao ano, calculado sobre a cota patrimonial de fechamento do mês. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 161% do CDI, incluindo o gross-up do imposto de renda, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 13,2 centavos por cota e reteve parte do resultado acumulado para distribuição em períodos subsequentes. O resultado foi influenciado por alguns pré-pagamentos ocorridos no mês, que geralmente vem acompanhado de um resultado não recorrente. Neste mês, o fundo adquiriu o CRA Salton, na taxa de CDI mais 2% ao ano, emitido por um produtor de vinhos com 110 anos de história no segmento de vinícolas, atuando em mais de 30 países. O CRA possui um pacote robusto de garantias que conta com alienação fiduciária de imóvel e cessão fiduciária de recebíveis. Além disso, estamos à espera de liquidações de operações que estão na finalização da estruturação para a realização da alocação do caixa, e alocamos este montante em operações compromissadas temporárias, a 100% do CDI, como forma de otimização do caixa. Ao final do mês de fevereiro, o fundo possuía 28 emissões de CRAs e 3 emissões de CRIs em carteira, lastreadas em creches de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 98% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,5% ao ano, com duration de 2 anos. O patrimônio líquido do fundo ao final de fevereiro era de R$375,9 milhões. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fundoslistados.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.